Shelby, né? Que a paz esteja com todos. Essa é a sexta mensagem que nós estamos gravando por e tudo aprendendo a amar. Nós vamos nessa mensagem de agora falar um pouco do tema da quinta conversa, né? Que nós vai ter na próxima terça-feira. É como nós temos feito. Fala antes, discorre um pouco antes sobre o tema. E depois, na terça-feira, nós fala mais a partir das perguntas que vocês fazem. Então, ouçam o tema de hoje, é muito interessante. E se tiverem, anote as perguntas e na terça-feira nós iremos. O que que é esse trabalho aprendendo a amar? Ele surgiu a partir do que nós conversou, dizendo que vocês não sabem amar, porque nem conhecem o que é o amor, mas que esse amor, o amor universal, não pode ser conhecido pela razão, pela mente. Durante essa primeira conversa, nós disse: se você não pode conhecer esse amor, você pode vivê-lo mesmo sem conhecer. E estabelecemos que essa vivência do amor existe quando você se liberta do apego àquilo que a razão guia. A partir daí nós vem conversando, eu diria até estudando, né? Alguns elementos da razão, algumas coisas que estão presentes nas razões para que você consiga identificar essa presença e poder se libertar, poder não se apegar a isso. Hoje nós vamos falar de mais uma coisa que está presente na razão. Vamos lá. Ao longo dos últimos 21 anos que nós vem conversando, nós já falou no tal do sistema humano de vida. Vamos falar de novo disso. O que é esse sistema humano de vida que eu já falei algumas vezes? Ele é representado por uma coleção de normas, por um código de regras, de etiquetas, de normas, que vamos dizer assim, são aplicadas pela razão sobre as coisas deste mundo. Por exemplo, o cavaleiro precisa abrir a porta para a mulher. Isso faz parte do sistema humano de vida. Ah, tem que fazê-la coisa desse jeito. Isso faz parte do sistema humano de vida, é um código desse sistema humano de vida. Ah, aquele é o caminho certo, é por ali que precisa ir, é isso que tem que ser realizado. São códigos, são elementos do sistema humano de vida que são aplicados sobre o que acontece. Isso é o sistema humano de vida. São diretrizes zeladas pela razão que se aplicam às coisas deste mundo. Mas quem escreve este código? Cada um. Cada espírito escreve o seu próprio código. Sabe o que é este tema humano de vida? É a escolha do gênero da prova antes da encarnação. No livro do Espírito se fala que o Espírito, ao escolher esta ou aquela prova, ela partiu um destino. E esse destino é construído a partir dessas normas. Então é a partir daquelas escolhas que cada um determina para si. Isso é certo, isso é errado, isso tem que ser feito, isso não tem que ser feito. É este código, esse sistema humano de vida, ele resulta da escolha do espírito antes da encarnação em realizar esta ou aquela prova. Isso já de início nos dá duas compreensões. Primeiro, não existem dois códigos iguais. O sistema humano de vida não é uma codificação universal. É uma codificação individual, mas é um código zelado para cada encarnação. É aquilo que você hoje tem como certo, como deve ser feito, em outras vidas não teve, porque lá você estava em outra prova. Lá você tinha escolhido outro gênero de provas. Então, este sistema humano de vida é único. Ele é individual, é para cada um. E só vale enquanto valer. Porque assim como na sua encarnação anterior o sistema era outro, há um ano atrás, há 6 meses, há 2 meses, há 1 dia atrás, sua prova poderia ter sido outra. Então o seu código era outro. É isso que explica essa mudança de ideias que vocês têm, que vocês acham que vocês mudaram. Não é vocês que mudaram, não é vocês que relaxaram, não é vocês que endureceram. É a razão, é a vida, é o código. Por quê? Porque naquele momento você teve uma prova, neste momento você está tendo outra. Esse é o primeiro detalhe. O código não é universal, porque ele vale só para você e vale para o agora. Outro detalhe deste código, não sei se vocês já repararam, mas ele também não é rígido. Você pode não acreditar em alguma coisa, pode acreditar em alguma outra coisa e aplicar este código para alguém. E quando chegar na hora que você fez igual, esse próprio código vai ter uma série de coisas dizendo: aqui eu posso, eu posso, eu posso. Então o código, esse sistema humano de vida, ele na verdade não serve para analisar as coisas do mundo, mas serve para analisar o mundo, não você. Este é o segundo aspecto. E o terceiro grande aspecto sobre este sistema humano de vida: ele não pode ser mudado por você. Ele não pode ser alterado por você. Por quê? Porque ele é a prova. Ele é a prova do espírito. Não gostar de alguma coisa, não achar certo alguma coisa, ou gostar de alguma coisa, ou achar certo alguma coisa, é a prova para aquele espírito. É o que zela, o que forma a prova de cada espírito. Então não pode ser alterado. O sistema humano de vida, ou o código com o qual você convive, foi zelado antes da encarnação, com todas as suas possíveis, entre aspas, mudanças, que não são mudanças, já que estão previstas, e você não pode alterá-lo. Este é o código do sistema humano de vida. É algo individual que não pode ser alterado por você e que valia a cada agora, a cada momento. Por essa simples análise, nós descobrimos que esse sistema, então, atrapalha o amar. Esse sistema, que é zelado pela razão, leva condições à vida. E quando a vivência dos acontecimentos da vida é feita sob condicionalidade, o resultado ou é prazer ou é dor, nunca felicidade. Então, se é assim, nós precisamos acabar com esse tempo. Mas acabou de falar, não dá para acabar, não dá para mudar. E agora? E agora nós precisamos entender outra coisa. Esse sistema zela uma coisa. Tem dentro dele uma observação. Ele zela alguma coisa chamada tem que. Quando no sistema diz que o certo, que verde não combina com amarelo, o sistema zela o tem que não ter verde e amarelo juntos. Ou seja, esse sistema humano de vida, zela o que é chamado de obrigação e zela o que é chamado de necessidade. Tal coisa, tal situação, tal jeito de ser, de fazer, de estar, torna-se necessário, porque existe um código que determina que tem que ser daquele jeito. É obrigado a seguir, a fazer, dentro da razão. Isso está na razão. Então, o sistema é a lei. E ele trabalha sobre o tem que. Ou seja, a razão zela obrigações e necessidades que sejam cumpridas para que o sistema seja, exista, para que o sistema consiga impor sua vontade. Olhando assim, depois de tudo que nós já vem falando nas quatro outras conversas, ou nas cinco outras conversas, de... parece que fica fácil, então. Basta você não se obrigar, nem zelar necessidade de nada. Ou seja, se libertar da obrigação e da necessidade que a razão cria por conta desse sistema de vida. É, parece. Mas esse tem que ser para ter, tem que ter para ser, leva a uma outra coisa que vocês não percebem. Por estarem apegados às obrigações e necessidades criadas pela razão. Essa outra coisa chama-se dependência, vício. As obrigações e necessidades zeladas pelo sistema humano de vida constantemente causa naquele que está apegado a isso o vício, a necessidade de que a obrigação e a necessidade sejam cumpridas. Esse é o grande problema. Porque para você que se apega a essas obrigações e necessidades, torna-se obrigatório aquilo existir. Torna-se necessário para viver, necessário para ser feliz, que determinada coisa aconteça. E o não acontecimento causa a síndrome de abstinência, que é a própria contrariedade. Sentir-se contrariado com alguma coisa é uma crise de abstinência, porque a obrigação e a necessidade não aconteceram. É esse o processo inteiro. Aquele que vive sob a razão, sob a batuta da razão, e que está apegado às obrigações e necessidades que a razão cria a partir de um sistema humano de vida, ele se torna dependente de determinadas coisas para ser feliz, para existir uma suposta felicidade, um amor, para amar. Ou seja, eu vou amar quando Eu vou amar porque... Tudo isso é viver o vício de uma obrigação e necessidade. Então, para se amar, é preciso estar livre dessas obrigações. Mas para se libertar dessas obrigações, é preciso entender que você está, por estar preso a ela, está viciado. E que essa busca de libertação vai lhe trazer síndrome de abstinência. Ou seja, vai lhe fazer passar por contrariedades. É aí que reside o grande perigo, o grande problema. Como eu disse antes, nada disso pode ser mudado, a não ser o apego. Então, a própria síndrome de abstinência ou contrariedade precisa existir. E é neste momento que a maioria daqueles que se dizem buscadores de Deus fogem. Quando começam a colocar em prática esse desapego, começa a haver contrariedades na vida. As coisas, entre aspas, começam a não dar certo. E aí que as pessoas, ou aquele que está subordinado, diz, não vou continuar com isso, eu já me ferro. É isso que nós precisamos entender. Como Cristo ensinou, ninguém vai acender uma lamparina para esconder dentro do armário. A lamparina precisa zelar luz sob a escuridão. Então é preciso que você passe na esteja na escuridão para que zele a luz. Já que você está conseguindo se libertar dessas obrigações e necessidades. Mas o problema é que a maioria não quer nem chegar perto da escuridão para poder mirar. O sofrimento faz parte da vida. Sofrer não. Sofrer é uma condição que existe quando não se enfrenta a abstinência das obrigações e necessidades, que a razão quer. Este então será o tema que nós vamos conversar, que eu espero as respostas. As perguntas. Vamos falar um pouquinho sobre essa sobre as obrigações e necessidades. Vamos falar um pouco do libertar-se dela. Vamos falar do vício e dessa síndrome de abstinência que vai existir na hora que você começar a tratar do seu vício. Tá certo? Então, na terça-feira, nós te encontro e conversa sobre isso. Que vocês fiquem na paz do Deus. Graças a Deus.